mostra que 16% das pessoas que trabalham sem carteira assinada no país não recebem sequer um salário mínimo por mês.
E 40% dos desempregados aceitariam ganhar a menor remuneração do país.
Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Mobilidade Grandes Cidades, lançado hoje, vai ter 18 bilhões de reais para melhorar o transporte público.
Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta terça-feira, reafirmou que o orçamento do governo federal para este ano, que já sofreu um corte de 50 bilhões de reais, não comporta um valor de salário mínimo superior a R$ 545. E hoje, neste momento, a Câmara dos Deputados discute o valor do novo salário mínimo para este ano. A repórter Ana Gabriela Salles está no Congresso Nacional e tem as informações ao vivo. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Kátia. A proposta do novo mínimo foi amplamente discutida aqui na Câmara desde o início da tarde. A sessão extraordinária para a discussão terminou agora há pouco. 40 deputados discursaram, 20 contrários e 20 a favor da proposta do governo, que é de R$ 545. Agora foi aberta a sessão de votação e ainda não tem previsão de término. As centrais sindicais e o Partido Democratas defendem o valor de R$ 560 para o novo mínimo. O PSDB defende R$ 600 e o PSOL apresentou hoje uma proposta de R$ 700 para o novo mínimo. De acordo com o governo, o reajuste proposto de R$ 545 tem base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e garantiria o poder de compra do trabalhador. A expectativa é de aumento real de 30% nos próximos 5 anos. Bom, se passar aqui na Câmara, esse projeto do governo de R$ 545 para o mínimo será encaminhado ao Senado. Nós continuamos acompanhando por aqui. Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo na Voz do Brasil. E neste momento em que se discute o novo valor do salário mínimo no Congresso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou hoje um novo estudo sobre trabalho e renda.
Segundo o estudo, Kátia, 4 entre 10 pessoas desempregadas no país aceitariam trabalhar ganhando o salário mínimo.
Isso mesmo, Domingos. Inclusive, essa pesquisa mostra também que 16% dos entrevistados não recebem a menor remuneração estabelecida no país. Segundo o IPEA, o número de trabalhadores que informou não receber sequer um salário mínimo é maior no setor informal da economia, ou seja, sem carteira de trabalho assinada.
De acordo com o levantamento, 34,6% dos trabalhadores sem registro profissional disseram receber menos de um salário mínimo, contra 9,4% dos formalizados, que disseram estar na mesma situação.
O IPEA analisou ainda por que os trabalhadores estão na inatividade, ou seja, porque não estão trabalhando, porque muitos nem estão procurando emprego e, além disso, de quantos estão à procura de trabalho e quanto querem receber para trabalhar. Vamos saber mais na reportagem de Daniela Almeida.
Os números mostram que 64% dos entrevistados estavam empregados, enquanto que 29% disseram estar inativos e 7% informaram estar desempregados. No grupo de inativos, o IPEA verificou que 31,3% nunca procuraram emprego e 88% são mulheres, que em geral ficam mais tempo paradas que os homens. 57,4% dos inativos não aceitariam oferta de emprego. Entre as principais causas da inatividade estão os problemas de saúde para os homens. Para as mulheres, os impedimentos são os afazeres domésticos e ter que cuidar de criança, idoso ou deficiente. Bruno Marcos Amorim, técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, cita políticas públicas que podem ser ampliadas para solucionar os problemas.
Soluções possíveis ter mais apoio, possivelmente, do Estado para a questão de creches, para as crianças, de cuidar das crianças, de auxílio do Estado para cuidar das crianças, auxílio do Estado para cuidado dos idosos, um auxílio do Estado maior para cuidar dos deficientes. Eu acho que isso é uma coisa que é uma política importante para tirar um pouco da responsabilidade apenas das mulheres.
Segundo o estudo do IPEA, 34,6% dos trabalhadores sem registro profissional disseram receber menos de um salário mínimo, contra 9,4% dos formalizados, que disseram estar na mesma situação. Entre os assalariados, mais de 90% têm carteira assinada e recebem mais de um salário mínimo. A recém-formada em publicidade e propaganda, Cristiane Pontes, sonha em estar entre eles.
Está bem difícil, eu tenho tentado bastante. Infelizmente, ter só o diploma não adianta, tem que ter experiência, mais cursos.
Entre os desempregados, 45% dos entrevistados procuram trabalho há mais de 6 meses, sendo que quase um quarto deles estão nessa condição há mais de um ano. E 40% dos desempregados aceitariam remuneração mensal igual a um salário mínimo. E uma das maiores dificuldades apontadas para conseguir trabalho remunerado é a falta de qualificação ou experiência. O auxiliar de pedreiro desempregado, Evandro Oliveira, é retrato das estatísticas do IPEA.
Como é começo de ano, a gente tem que correr um pouco mais atrás porque está difícil mesmo. Eu estou me virando porque a minha esposa trabalha. E eu tô tentando bico aí, tá difícil também. Tem muito colega aí também parado.
O estudo do IPEA serve para que os governos e a sociedade avaliem e implementem políticas públicas e estratégias na área de trabalho e emprego. O levantamento foi realizado ao longo do segundo semestre do ano passado, com 2.773 pessoas de todos os estados do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O PAC Mobilidade Grandes Cidades foi lançado hoje aqui em Brasília durante cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff.
Com este programa, as maiores cidades do país vão poder apresentar propostas de obras na área de transportes urbanos. O investimento é de 18 bilhões de reais. Paulo La Sálvia.
Quase 85 milhões de pessoas no país utilizam o transporte público, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Mas a avaliação do serviço nem sempre é boa. É o que afirma a técnica em enfermagem de Brasília, Francisca Edivânia.
Eu acho que devia melhorar mais a qualidade do transporte. Às vezes a gente anda em ônibus aqui muito velho, a passagem é muito cara e o transporte não oferece aquilo que, na verdade, a gente paga.
Segundo o mesmo estudo, um dos grandes problemas é que nos últimos 10 anos, para cada novo ônibus colocado em circulação, 52 automóveis engrossaram o trânsito. É por isso que o mestre em transportes da Universidade de Brasília, Arthur Moraes, critica ações que privilegiam os carros.
Você colocando uma linha de metrô que é cara, você tem que ter passageiro. E a pessoa só vai deixar de usar o carro dela para utilizar essa linha de metrô ou o ônibus se ela tiver dificuldade de utilizar o carro.
É justamente neste setor que o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Mobilidade Urbana, vai concentrar esforços. Em reunião no Palácio do Planalto, com a participação da presidenta Dilma Rousseff, o programa foi formatado. Vão ser 18 bilhões de reais em investimentos, 6 bilhões de reais do orçamento da União e 12 bilhões de reais de financiamento da Caixa Econômica Federal ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que ainda não está definido. Trens, veículos leves sobre trilhos, metrôs e corredores exclusivos para ônibus estão entre os projetos que podem ser apresentados. O coordenador do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Ministério do Planejamento, Maurício Muniz, explica que esses projetos não têm relação com a Copa do Mundo.
Pela experiência da área de transporte, dificilmente uma intervenção como metrô ou mesmo um trem, né, metropolitano, consegue em 4 anos ficar pronto, só se ele já tivesse a licitação, empresa contratada, né, o que é bem difícil. Então a gente não está trabalhando isso como critério de ter a obra concluída em 2014.
As propostas devem ser inscritas de 21 de fevereiro a 3 de abril no endereço eletrônico www.cidades.gov.br. A seleção dos projetos com o cronograma das obras será divulgada pelo governo em 12 de junho. Pelo menos 5% do valor de cada proposta deve ser financiado pelo município selecionado. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Os inibidores de apetite, mais conhecidos como remédios para emagrecer, podem deixar de ser produzidos e comercializados no Brasil.
De acordo com estudos feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os medicamentos que contêm sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazindol causam riscos ao coração, ao pulmão e também atacam o sistema nervoso central.
A Anvisa quer retirar do mercado e proibir definitivamente a venda de inibidores de apetite com base em estudos e no parecer da Câmara Técnica de Medicamentos. Nesse documento de outubro de 2010, a entidade recomenda o cancelamento desses remédios, porque eles trazem mais riscos do que benefícios à saúde e por não apresentarem eficiência no tratamento da obesidade. De acordo com a Anvisa, estudos de comunidades científicas internacionais comprovaram que os inibidores de apetite causam sérios distúrbios cardiovasculares, hipertensão pulmonar e podem levar à morte. Apesar desses medicamentos já serem proibidos em vários países, a chefe do Núcleo de Investigação e Vigilância Sanitária da Anvisa, Maria Eugênia Cury, explica que a decisão no Brasil veio em momento oportuno.
Tanto a Anvisa ou qualquer outro órgão que registra medicamentos nos países, no mundo, tem uma competência que é a seguinte: a gente registra baseado em dados que estão disponíveis no momento do registro. Agora, cabe ao Estado e à Anvisa, nesse caso, avaliar e estar sempre acompanhando o comportamento desses medicamentos, para que a gente possa fazer com que a população tenha medicamentos mais seguros. Então, foi isso que aconteceu. Nós acabamos fazendo a avaliação e, ao fazer essa avaliação, entendemos que há necessidade de tomar essa medida.
A decisão da Anvisa de cancelar o registro desses medicamentos deverá ser divulgada somente no mês de março, depois de avaliar as propostas de uma audiência pública na próxima quarta-feira, dia 23, em Brasília. A Anvisa vai ouvir os setores interessados em manter esses produtos no mercado. De Brasília, Adilson Mastellari.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Mais de 1 milhão e 300 mil famílias que recebem o benefício do programa Bolsa Família devem procurar a prefeitura onde moram para realizar os dados cadastrais e assim continuar recebendo as transferências mensais do governo federal.
Isso, para atualizar esses dados cadastrais, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o prazo termina no dia 31 de outubro. Sobre esse assunto, a repórter Ana Gabriela Salles conversou com Luciano Oliveira, que é coordenador de benefício do programa Bolsa Família. Vamos ouvir.
Que tipo de informações precisam ser atualizadas junto às prefeituras?
Gabriela, as principais informações são aquelas que alteram a situação da família junto ao Bolsa Família. Alteração de endereço, alteração de renda, uma pessoa chegou na família, uma pessoa saiu da família, todas essas informações precisam ser repassadas ao município e isso promove a atualização cadastral. Dados escolares também é importante.
E como a família vai ser notificada de que ela precisa fazer essa atualização?
Bom, todas as famílias que estão em processo de atualização cadastral, revisão cadastral, vão receber a partir de fevereiro agora uma mensagem no extrato bancário, quando ela vai sacar o benefício do extrato, dizendo que ela precisa procurar a gestão municipal, que é o local no município onde se faz o cadastramento e atualização de dados do Bolsa Família e do Cadastro Único para fazer a atualização lá.
E as prefeituras todas já estão com a lista completa de quem vai se cadastrar, fazer essa atualização?
Sim, todas as prefeituras já estão com a lista foi disponibilizada no sistema de gestão integrado do programa Bolsa Família, está por município, cada município consegue ver a sua listagem, quais são as famílias que precisam dessa atualização.
E qual o prazo para as famílias buscarem aí os gestores municipais e a responsabilidade da prefeitura nesse processo?
Bem, o prazo geral para o Brasil é até o dia 31 de outubro para fazer essa atualização. À medida que a família for recebendo a mensagem no extrato bancário, ela tem que procurar a prefeitura ou a gestão municipal para fazer essa atualização. A prefeitura, ela deve receber a família para fazer essa atualização e ela também, na medida do possível, pode fazer uma busca ativa dessas famílias, informando em rádios locais, na televisão local se tiver acesso, nas escolas onde as crianças estão estudando, que as famílias precisam fazer esse processo de revisão.
E o que acontece a partir de quando o benefício é bloqueado, caso as famílias não cumpram esse prazo até outubro?
Bem, até 31 de outubro a gente recebe no Ministério os dados que os municípios transmitem das atualizações. A partir de outubro, a partir da folha de novembro, essas famílias que não fizeram a atualização cadastral podem ter os seus benefícios bloqueados. E aí tem mais um prazo até o final do ano com os benefícios bloqueados, e a partir do ano que vem, as famílias que não tiveram a sua atualização cadastral podem ter os seus benefícios cancelados.
No ano passado, já tem um dado, né, de que milhares de famílias tiveram o recurso bloqueado por esse motivo.
Bem, o processo iniciou em 2009. Em 2009, durante todo o ano, nós tivemos atualização cadastral, revisão cadastral para 3 milhões e 400 mil famílias. No início do ano passado, em 2010, cerca de 500 mil famílias tiveram seus benefícios cancelados. Este ano de 2010, o processo foi menor, a gente ainda não tem os dados compilados para cancelamento, mas foi um público bem menor para revisão, 1 milhão e 100 mil famílias, então os cancelamentos serão menores também.
E tem algum número de contato gratuito para que as famílias busquem informações junto ao MDS?
Tem. Tanto família quanto gestor municipal pode procurar o 0800-707-2003 do Ministério. Os gestores municipais também têm outros canais de atendimento que eles conhecem junto ao Ministério para procurar informações. O Ministério está apoiando sempre as ações que os municípios fazem lá.
Ouvimos a entrevista com a coordenadora de benefício do programa Bolsa Família, Luciana Oliveira.
E o fim da pobreza extrema, ou seja, da situação de muitos brasileiros que ainda não têm condições básicas de alimentação, moradia, trabalho e educação, é uma das prioridades do governo da presidenta Dilma Rousseff.
E para elaborar um Plano Nacional de Erradicação da Pobreza, o Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome e Combate à Fome, quer o apoio e a parceria dos governos estaduais e municipais.
Para isso, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, se reúne hoje e amanhã aqui em Brasília com secretários estaduais de assistência social. Carla Vatier.
Isaías Oliveira trocou a Bahia por Brasília em busca de uma vida melhor, mas hoje, 20 anos depois, mora na rua e sobrevive do lixo. Ganha cerca de R$20 por dia com a venda de latinhas.
Me empregar, mas ninguém quer me empregar. Porque eu já, numa idade que eu tô dessa, aqui nessa idade, ninguém quer me fichar mais. Tem que me virar desse jeito aqui, ó. Catando material, latinha, esse tipo de coisa. Aí quando eu chego na frente, peço alguma comida para mim, peço me dar um pouco de carne, e aí eu vou sobrevivendo.
O governo federal quer a ajuda dos estados para erradicar a miséria e melhorar a vida de milhões de brasileiros como Isaías. Nesta quarta-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, se reuniu com os secretários estaduais de assistência social para discutir uma agenda conjunta. Dos 27 secretários, 24 assumiram o cargo este ano. Durante o encontro, a ministra detalhou as políticas sociais em execução pelo Ministério, ações e programas que foram responsáveis pela queda da pobreza extrema de 12% em 2003 para 4,8% em 2008. Segundo a ministra Tereza Campelo, estados e municípios têm papel fundamental na construção do Plano Nacional de Erradicação da Pobreza.
Nós estamos numa fase ainda de trabalho, definindo metas. A presidenta não quer que o plano seja um plano somente com uma face que não tenha metas claras, então nós estamos definindo meta, quantificando, tendo condições de monitoramento para que ele seja eficiente e que ele nos conduza de fato a sair de hoje e chegar em 2014 com sucesso. Nós já estamos trabalhando com os estados e a adesão é completa, né, com os municípios, porque esse plano não é um plano só do governo federal.
A secretária de Assistência Social de Rondônia, Cláudia Moura, aprovou a iniciativa. No caso do estado de Rondônia, a preocupação é se preparar para o período pós-construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio.
Nós agora, em Rondônia, vivemos um momento particular, que é da construção das usinas hidrelétricas, né, as grandes usinas de Jirau e Santo Antônio. Então, a gente pensa que existe uma necessidade de prevenção para que, de capacitação profissional, de inclusão social, para que depois do término dessas usinas não exista um grande problema social e falta de emprego e falta de capacitação para as pessoas enfrentarem o mercado que vem a seguir. Então nós precisamos dessa atenção especial do governo federal no sentido de nos apoiar nessa grande frente, né, que é preparar o estado para o pós-usina.
A reunião de trabalho com os secretários estaduais de assistência social continua amanhã. De Brasília, Carla Vatier.
Voz do Brasil!
O prazo para a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física 2011, referente aos rendimentos do ano passado, começa no dia 1º de março.
Entre as novidades deste ano estão o fim da declaração em papel e o aumento do limite para quem está obrigado a declarar.
Neste ano, só vai precisar prestar contas à Receita Federal quem recebeu mais de R$22 mil no ano passado. Assunto da entrevista que Luciana Colares de Holanda fez hoje com Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda.
Quais são as novidades mais importantes esse ano?
Bom, uma das novidades é que esse ano acabou a entrega da declaração em formulário. O contribuinte terá que utilizar o programa da Receita Federal, enviar pela internet ou entregar em disquete no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Também mudou o limite de obrigatoriedade para declarar. Passou de R$17.215,08 para R$22.487,25.
E o que que facilitou para o contribuinte?
Bom, o programa neste ano está com uma roupagem nova, está mais amigável, né? Linguagem mais moderna, e também facilitou para esses contribuintes que não vão precisar entregar a declaração, que estavam nessa faixa aí entre os 17 mil e os 22. Nós esperamos que essa mudança tenha tirado a obrigatoriedade de 1 milhão e 500 mil pessoas entregar a declaração.
E ao todo, quantas declarações a Receita espera receber esse ano?
A Receita espera receber esse ano 24 milhões de declarações.
Quem deixar para a última hora pode ter uma série de problemas, como congestionamento na rede. Então, o melhor é se adiantar.
Todas as pessoas ainda têm tempo para reunir toda a documentação, não é que o prazo começa dia 1º de março, vai até 29 de abril, mas ele deve ter cuidado, porque quem perde o prazo fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, ou uma multa mínima, mesmo que ele não tenha imposto, de R$ 165,74. A necessidade de documentos surge no momento do preenchimento da declaração. Às vezes a pessoa... declaração ele faz rápido, mas se faltar documentos, ele acaba perdendo muito tempo.
Ouvimos a entrevista com o Joaquim Aidir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda.
O consumo de combustíveis no Brasil em 2010 aumentou 8,4%, alcançando quase 118 bilhões de litros.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, os destaques foram o óleo diesel, o querosene e a gasolina de aviação, que tiveram altas superiores a 10%.
Segundo o diretor da ANP, Allan Kardec, do ALIB, os números refletem a recuperação da economia brasileira.
Significa que o país está crescendo. Primeiro, com o aumento da venda de carros, depois com o uso mais da aviação civil, mais pessoas estão utilizando aeronaves, mais pessoas estão utilizando a aviação. E também, com isso, um crescimento do país, né? O PIB do país cresce, o consumo de combustível cresce.
Já o consumo de etanol teve queda de 8,5% nos postos de combustíveis no ano passado.
Segundo a ANP, o motivo da diminuição do consumo está relacionado ao aumento dos preços nas bombas e a maior procura pela matéria-prima, a cana-de-açúcar, pelo mercado externo.
O Ministério da Educação informou que o salário educação vai receber este ano mais de 7 bilhões de reais.
Esse valor representa um aumento de quase 8% em comparação ao ano passado.
O salário educação é cobrado de empresas e entidades vinculadas à Previdência Social e os recursos são destinados ao financiamento de programas voltados para a educação básica pública no país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Estudo do IPEA mostra que 16% das pessoas que trabalham sem carteira assinada no país não recebem sequer um salário mínimo por mês.
E 40% dos desempregados aceitariam ganhar a menor remuneração do país.
Programa de aceleração do crescimento PAC Mobilidade Grandes Cidades, lançado hoje, vai ter 18 bilhões de reais para melhorar o transporte público.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
Economizar é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. E quando se trata de dinheiro público, isso passa a ser uma obrigação. Por isso, o Tribunal de Contas da União contribui para que o governo federal consiga reduzir suas despesas.
Esse é um dos principais objetivos do TCU, pois quando o governo economiza, quem ganha é a sociedade, que pode receber mais benefícios. Um exemplo disso é que o tribunal verificou problema no preço da mão de obra usado pelo DENIT.
É que os valores praticados praticados nas licitações realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estavam acima dos praticados no mercado. O DENIT corrigiu essa falha e o resultado será sentido no decorrer dos próximos 5 anos.
Pois a estimativa de economia só nesse caso é superior a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Dinheiro que pode efetivamente ser usado para melhorar a vida de muitos brasileiros. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.